ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Céu claro, temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 16 de março de 2017. Embarque incerto. CBTU vai à justiça contra projeto aprovado na Câmara de BH que amplia o horário de funcionamento dos trens por entender ser arbitrário. Especialistas concordam que o texto aprovado é letra morta. O que fazer se seu FGTS não estiver sendo depositado corretamente? 7 milhões de trabalhadores passam por isso. Dívida das empresas com recolhimento supera os 24 bilhões de reais. Polêmica do aborto de volta ao Supremo. Desta vez, a ação pede ampla legalização para gestações de até 12 semanas. Relatoria será da ministra Rosa Weber. Especialistas questionam se liberação da prática pode sobrecarregar sistema de saúde. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
CBTU vai entrar com a ação na justiça para tentar barrar decisão da Câmara de BH de ampliar o horário de funcionamento do metrô. A companhia argumenta que não dispõe de infraestrutura e funcionários em número suficiente para garantir o fechamento das estações uma hora mais tarde. No entendimento da CBTU, a lei aprovada é arbitrária e inconstitucional. Especialistas concordam e afirmam que o texto aprovado pelos vereadores é letra morta. Entenda a polêmica na reportagem de Carla Escarmigliati.
As linhas de metrô da capital mineira atualmente funcionam de 5h15 da manhã até as 11 horas da noite, horário que dificulta a circulação dos belo-horizontinos mais noturnos, que precisam se deslocar pela cidade no mais tardar da noite, como os estudantes. Essa foi a justificativa usada pelos vereadores de BH para autorizar a ampliação do atendimento até meia-noite. Outra explicação seria a melhoria das condições de transporte da cidade, pois desafogar o sistema de ônibus. Porém, o metrô de Belo Horizonte, que também atende a cidade de Contagem na região metropolitana, é administrado pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, uma empresa estatal do governo federal. É aí que começa o desarranjo. Teria a Câmara Municipal o poder de legislar sobre essa pauta? Para o conselheiro constitucional da OABMG, Flávio Bozon, o projeto não tem nenhum valor constitucional. Segundo ele, a decisão sobre o aumento de uma hora no atendimento cabe apenas à própria empresa. O especialista explica que, para vingar, a proposta dependeria de articulações políticas.
Do ponto de vista político, é de fato fazer protocolos de requerimentos junto à CBTU, pedir aos deputados mineiros que eventualmente pressionem o governo federal para que atenda esse pleito da sociedade belo-horizontina e fazer uma força política nesse sentido, né? Agora, compelir uma empresa federal a trabalhar, eu não vejo, até meia-noite, não vejo condições. Até porque, repito, a norma não é uma norma de que ele deve funcionar até meia-noite. Ela é uma norma de que fica autorizado o funcionamento até meia-noite.
Apesar de não ter valia para obrigar a CBTU a estender o horário de fechamento das estações, a Câmara dos Vereadores de BH não apenas aprovou a proposta, como derrubou o veto do prefeito Alexandre Calil. Calil argumentou que não é competência da Câmara legislar sobre o horário e que a CBTU não tem autonomia orçamentária para implementar a proposta, já que os recursos são federais. Mesmo assim, 39 dos 41 vereadores da capital mineira derrubaram o veto. Com isso, resta ao prefeito ou à própria Câmara a promulgação do projeto. A relatora do veto na Câmara, vereadora Cida Falabella, do PSOL, porém, acredita no diálogo. Na avaliação dela, para o projeto ser implementado, é preciso dos esforços do executivo.
Para o prefeito implementar a medida, ele vai ter que fazer as articulações, isso cabe a ele mesmo, né? Então, ele tem que sancionar. Se a Câmara Câmara derruba o veto, ele tem que sancionar. Ele pode recorrer à justiça, né? Com alguma medida, mas a gente acredita que ele não vai fazer isso, porque o diálogo é muito importante nessa área, e a gente acredita que o próprio Calil já demonstrou, né, vontade política de estar trabalhando efetivamente para a melhoria das condições da mobilidade urbana em Belo Horizonte, que são complexas, né?
Para o professor de Direito Administrativo da PUC Minas, Edmur Ferreira de Faria, mesmo que o prefeito sancione, a CBTU deverá questionar a constitucionalidade do projeto. Ele comenta que a empresa atendeu nos últimos anos alguns pedidos pontuais do executivo, como a ampliação dos horários nos jogos da Copa do Mundo e no Carnaval deste ano. Eventos de grande circulação de pessoas, com um movimento menor em épocas normais, ele diz ser mais difícil tornar a proposta sustentável economicamente.
É a empresa federal, ela que tem competência para verificar qual é o horário de funcionamento e é razoável para atender a demanda, e é razoável, 5 horas e 15 minutos parece comércio, vai até as 23 horas, como você. Daí para frente, parece que o movimento é muito pequeno. A empresa, ela é remunerada pelas passagens pagas pelos usuários do metrô, mas é claro que muitas vezes ela tem que, falta de recursos insuficientes, é arrecadado pela a tarifa, o empresário, seja o particular, nesse caso é a União, completa. Mas só que isso tem um limite.
Na avaliação do professor de Engenharia de Transporte da UFMG, Nilson Nunes, que já foi superintendente da CBTU, além das implicações econômicas, também é preciso avaliar as implicações técnicas.
O horário atual do metrô porque tem uma questão aí técnica importante, né? Ele tem que encerrar determinado horário porque ele tem que ter uma janela para manutenção tanto da via permanente, né, das instalações, quanto do material rodante, entendeu? Para poder estar toda a frota disponível de novo no pico da manhã, no início do pico da manhã. Se você ampliar, por exemplo, o horário, provavelmente você vai prejudicar esse processo de manutenção, né?
O projeto de lei que estende o atendimento do metrô, o PL 965 de 2014, é de autoria do ex-vereador Joel Moreira Filho e foi aprovado pelos parlamentares em dezembro do ano passado. Em janeiro, o prefeito vetou a proposta, mas no dia 8 de março, a Câmara derrubou o veto. Calil agora tem até o dia 29 de março para promulgar o texto ou ele será promulgado pela própria Câmara. Segundo a assessoria de imprensa, a prefeitura não pretende levar a questão à justiça, já que não se trata de um assunto que compete ao executivo, mas sim à própria CBTU. Repórter Carlos Carmigliatti.
E quem vai levar a decisão à justiça é a CBTU, que, conforme a gente já falou, informou que vai entrar com uma ação na justiça para tentar barrar esse projeto aprovado na Câmara. Vale lembrar que outro projeto aprovado pela Câmara de BH também está sendo contestado pela CBTU na justiça, a criação do vagão rosa exclusivo para mulheres. Ainda não há decisão com relação à questão do vagão rosa. Em encontro com o presidente Michel Temer em Brasília, prefeito de BH, Alexandre Calil, cobra atenção do governo federal à saúde, em especial à situação dos hospitais da capital, que enfrentam atrasos de repasses que prejudicam o atendimento à população. Calil pressionou a bancada mineira no Congresso a conseguir recursos para a abertura plena do Hospital do Barreiro, que está funcionando aquém de sua capacidade. Após reunião ontem com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o prefeito comentou pelo Twitter que o hospital vai ser aberto, mas não deu detalhes. Calil aproveitou esse encontro com o Temer ontem para discutir também outro ponto polêmico que é defendido por Calil, que é a reativação do aeroporto da Pampulha.
Meio ambiente.
Técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente estão na região de Itabirito para avaliar a dimensão dos estragos provocados pelo rompimento de um duto de rejeitos de minério da Vale no domingo passado. Assim que o relatório ficar pronto, a Secretaria vai calcular a multa a ser aplicada à mineradora. A lama atingiu rios da região que abastecem a Grande BH. A Copasa garante que não há risco ao sistema de abastecimento de água.
Economia.
O governo arrecadou R$3,720 bilhões com o leilão de aeroportos, de 4 aeroportos, que ocorreu agora em há pouco, lá em São Paulo. Foram os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e também de Porto Alegre, que vão passar agora a iniciativa privada. Foi R$3,720 bilhões arrecadados, que dinheiro que vai vir para o caixa da União durante todo o período da concessão, que depende de alguns aeroportos, vai ser de 25 anos, de outros aeroportos será de 30 anos. Esse dinheiro está bem cerca de 23% acima do valor esperado pelo governo, que era de R$3,114 milhões, foi para R$3,720 milhões. Três grupos estrangeiros levaram as concessões dos 4 aeroportos. O de Fortaleza vai ficar com um grupo alemão, Salvador com um grupo francês, o Florianópolis vai para uma concessionária que atua na Suíça e de Porto Alegre vai para um grupo da Alemanha. Mais de 7 milhões de brasileiros não tiveram FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, depositado corretamente. São quase 200 mil empresas com dívidas no país. Juntas, deveriam ter reservado R$24,5 bilhões ao fundo. O dado é da Procuradoria-Geral da Fazenda e leva em consideração as contas ativas de quem ainda tem vínculo com a empresa e das contas inativas de pessoas que pediram demissão ou foram demitidas por justa causa. Só em Minas, são mais de 20 mil firmas, dando um calote de R$1,320 bilhão aos funcionários. Mas o que fazer numa situação dessas? A UFMG Educativa conversou com especialistas que explicam as medidas a serem tomadas se a empresa não está cumprindo com suas obrigações. Rafaela Brita tem as informações. Rafaela, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Todo trabalhador confia, ou pelo menos espera, que a empresa cumpra com suas responsabilidades e garanta os benefícios que são de direito do empregado. Seja de boa ou má fé, tem gente que não está recebendo o FGTS e simplesmente não pode sacar o dinheiro. E a situação é mais comum do que parece. Mais de 7 milhões de brasileiros estão com a conta zerada ou com um valor abaixo do que deveria estar. A justificativa de Michel Temer para a liberação das contas inativas foi de que a economia precisa reaquecer e que essa seria uma forma de incentivar o consumo. Mas muitas empresas também estão sofrendo com a crise financeira e param de pagar o benefício. Em Minas, 285 empresas das 20.500 devedoras têm uma dívida de R$909 milhões. Ou seja, a maior parte do déficit está concentrada em apenas 1,4% das firmas. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e professora de Direito Trabalhista da Faculdade de Direito da UFMG, Mônica Sete Lopes, explica que o primeiro passo, nesse caso, é tentar encontrar uma solução amigável com a empresa. Isso porque muitas firmas têm problemas financeiros e após um tempo negociam com a Caixa Econômica, o banco gestor das contas do FGTS, para voltarem a pagar o benefício. Se nem assim o problema for resolvido, o ideal, segundo Mônica Sete, é juntar os comprovantes de não pagamento e entrar com uma ação na Justiça do Trabalho.
Procurou que tem diferença de FGTS, procura o seu sindicato, o sindicato está aí para isso. Se o contrato estiver em vigor, procura o seu sindicato, porque o sindicato tem meios para atuar junto da empresa, às vezes negociar soluções, não é nem a ferro e fogo, mas às vezes alertar e conduzir esse processo com a empresa. Se foi dispensado e tem a diferença de FGTS, entra com ação imediatamente. Pode procurar mais uma vez o sindicato, se não tiver um advogado conhecido, de boa confiança, que eles têm meios de fazer contato com a empresa sem prejudicar o empregado, né?
Foi o que fez o administrador de empresas Norton Passos há alguns anos. Ele trabalhou como administrador entre 2005 e 2013 em uma empresa e tentou solucionar amigavelmente o não pagamento de vários benefícios como o FGTS. O problema é que a empresa não aceitou e ele acabou demitido. O empregado tem 2 anos para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, que pode cobrar até 5 anos do fundo não depositado. Ou ainda, o empregado pode apresentar denúncia no Ministério Público do Trabalho. Se mesmo assim a empresa não depositar, o caso pode chegar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Logo que saiu da firma, Norton acionou um advogado. Ele perdeu na primeira instância e recorreu. O juiz acatou e agora deve receber o valor numa sentença a ser marcada. Para Norton, todo trabalhador tem o direito do depósito e, por isso, deve ficar atento à conta vinculada.
A recomendação que eu faço pela minha experiência é que se deve tomar a medida de imediato. Eu realmente tentei assim, fazer a coisa de uma maneira mais amigável durante um período de 90 dias, mas não houve acordo inteiro, não houve mais acolhimento das minhas propostas. Aí que, no período de 90 dias depois, eu entrei na justiça. Nosso sistema judiciário, nosso sistema de recolhimento de impostos, é tão cheio de emaranhados que, se você não acompanhar, em determinado momento você se perde, né? Com certeza um prejuízo futuro virá. Nós temos que fazer o quê? Acompanhar. O acompanhamento é o que nos leva a preservar os nossos direitos.
No Brasil, 10% das empresas inadimplentes são de Minas Gerais. O volume da dívida no estado subiu 26% de 2015 para 2016. E dentro dessas situações de não pagamento do FGTS, tem empresa que faliu ou nem existe mais. E aí complica. O juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e professor de Direito Trabalhista da Faculdade de Direito da UFMG, Antônio Gomes de Vasconcelos, explica o que fazer numa situação dessa.
Se a empresa sumiu, fica um pouco difícil. É preciso, então, localizar os donos da empresa, os ex-sócios, e verificar endereço, onde eles estão, e apresentar a ação também contra esses sócios responsáveis pela empresa. E se eles tiverem recursos, patrimônio, e forem responsabilizados, a justiça pode executar os bens desses sócios para poder fazer o depósito. Às vezes acontece casos de sumir e não achar nada em ninguém. Infelizmente, nesse caso, o trabalhador às vezes fica no prejuízo.
Toda empresa deve cumprir com o pagamento do FGTS. Segundo a legislação trabalhista, o funcionário deve receber na conta vinculada mensalmente o valor referente a 8% do salário. A dica da professora Mônica Sete é fazer sempre o controle da conta para conferir se a empresa está depositando o dinheiro corretamente.
Hoje, a situação até ela é mais interessante. Por quê? Porque o extrato do FGTS, ele tem um acesso muito mais fácil por cada um dos empregados. Então, os empregados podem controlar se a empresa para a qual trabalha está ou não depositando o FGTS. Esse é um controle muito importante, eles devem fazer esse controle.
O trabalhador pode consultar o saldo do FGTS no site da Caixa, que é www.caixa.gov.br, e pessoalmente nas agências. Também é possível pelo site do FGTS, www.fgts.gov.br, e através do aplicativo do fundo para smartphones e tablets, disponível para Android, iOS e Windows. Outra opção é fazer um cadastro para receber informações do FGTS por mensagens no celular ou por e-mail. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Minas já conseguiu recuperar pouco mais de 1% do mais de 1 bilhão de dívidas. O valor é uma estimativa, já que esse 1 bilhão leva em consideração dívidas de mais de 50 anos atrás que podem nem ser recuperadas futuramente. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Rafaela Brita. Agora, meio-dia e 48, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, mulheres brasileiras já produzem quase metade da ciência no Brasil.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Líderes europeus estão aliviados com o resultado das eleições na Holanda, que deram vitória a Mark Rutte, do conservador Partido Popular Liberal e Democrata. A preocupação era com a possibilidade de vitória do candidato da ultradireita, Geert Wilders, do Partido Pela Liberdade, que defendia a saída da Holanda da União Europeia e acabou em segundo lugar. Com a vitória, o partido de Rutte leva 33 assentos no parlamento e o de Wilders 20. Após o referendo que aprovou a saída do Reino Unido do bloco europeu e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, as eleições na Holanda eram consideradas um termômetro da força do populismo do continente, antes das eleições deste ano na França e na Alemanha.
Gênero e feminismo.
Mulheres brasileiras já produzem quase a metade da ciência no Brasil. A publicação de artigos científicos de autoria feminina cresceu 11% nos últimos 20 anos. Numa quase paridade, agora elas publicam 49% em relação à quantidade dos pesquisadores homens. Na comparação entre 12 países, elas publicam quase 5 vezes mais do que as pesquisadoras de Portugal. É o que revela o estudo comparativo Gender in the Global Research Landscape, traduzindo gênero no cenário global de pesquisa, publicado no dia 8 de março pela Elsevier, a maior editora científica do mundo. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Narlise Matos, comemora e contextualiza historicamente o ingresso das mulheres no sistema educacional desde o Brasil Colônia e até nas universidades há menos de meio século. No entorno nada rosa do atual crescimento das publicações científicas das mulheres, Narlise aponta que ainda faltam enormes doses de reconhecimento das pesquisadoras. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe agora.
Professora Narlise Matos, hoje nós vamos falar sobre um surpreendente estudo que revela uma boa notícia, né? As mulheres brasileiras publicam quase metade dos artigos científicos do país. Isso é fruto dos avanços da escolaridade feminina no Brasil?
Oi, Soraya, então, sim, mas eu queria contextualizar isso, né? Eu acho muito importante que a gente entenda que essa transformação, que é verdadeiramente revolucionária, né, no sistema educacional brasileiro, ela aconteceu muito recentemente, porque, imaginou temos aí o Brasil Colônia, a gente sabe que as universidades, as escolas, né, o estudo estava concentrado nas mãos da igreja e as mulheres estavam excluídas, né? O maior dispositivo de dominação de mulheres naquele tempo é ou elas estavam casadas e no lar, ou elas estavam enclausuradas nos mosteiros, nos conventos, né? E eram essas as duas alternativas para as mulheres, né? A partir aí da Lei Geral de 1827, quase 190 anos atrás, pela primeira vez você tem o ensino primário sendo organizado, né? E algumas mulheres começaram a entrar para o processo de escolarização. Mas uma escolarização que não era mista. Tinha uma escola de mulheres separada de uma escola para os homens, né? Então, critérios meio absurdos, do tipo, as matérias que as mulheres faziam não eram idênticas às mesmas matérias que os meninos aprendiam, né? Você tinha lá artes do lar, que não eram parte do, né, do currículo dos meninos, né? É só no século XIX que você vai ter as escolas mistas, né, no Brasil. E aí, a ruptura fundamental foi, inclusive, das escolas protestantes, né? Rompendo aí com esse monopólio das escolas católicas, né? Especialmente em 1870, você começa a ter essas escolas mistas e, finalmente, a regulamentação da carreira do magistério, que já se transforma, nesse momento, numa vocação quase natural, e esse natural com muitas aspas, né? Para as próprias mulheres. E só nos anos 70, eu queria chamar a atenção para isso, Soraya, assim, é que efetivamente as mulheres entram de uma forma mais expressiva no ensino universitário, né? Você tem aí, a partir dos anos 70, com o processo de urbanização, um boom de escolarização, portanto tem 47 anos, né? Só e apenas que as mulheres entraram. Primeiro a LDB é de 1968 e lá já estava consagrada a escolarização feminina como um direito, né? Um direito social importante. É verdadeiramente surpreendente a gente ver, né, com menos de 50 anos, essa ascensão, né, e essa entrada maciça das mulheres. Um outro dado contextual também muito importante é que hoje saem do ensino superior do Brasil mais mulheres do que homens, ou seja, a escolaridade das mulheres no ensino superior é maior. Mais de 60% das pessoas que se formam no ensino superior são mulheres no Brasil. E, finalmente, a gente chega, né, nessa descoberta, né, de tudo aí, mostrando o protagonismo das mulheres brasileiras, que nesse período mais recente, né, entre os anos 2000 até 2015, né, cresceu, né, de maneira muito robusta em 11% nesses últimos 20 anos, portanto, a produção acadêmica de artigos científicos de mulheres, colocando o Brasil aí, Portugal, por exemplo, nós com 49% de artigos publicados, praticamente numa paridade. E Portugal consegue essa façanha também, né, ela já está falando de uma média de 27 mil artigos. Né, anuais, enquanto no Brasil a gente está falando de uma média de quase 160 mil artigos, né, ou seja, 5 vezes, né, o número das publicações de Portugal. E para comparar, eu acho importante as pessoas entenderem, Soraya, que nos Estados Unidos e no Reino Unido é só apenas 40% a participação e na União Europeia 41%.
E chama atenção mesmo, né, a robustez do Brasil nesse quadro aí comparativo. Mas o que falta ainda avançar em termos de reconhecimento das pesquisadoras brasileiras?
Ainda que as mulheres sejam 49% das autoras de artigos científicos, elas são menos citadas do que os homens. A gente tem segregação ocupacional das mulheres, existem carreiras ainda que são reservadas, que são ainda consideradas privilégios, entre aspas, masculinos, e a gente tem uma discriminação salarial em curso no país, né? Isso sem citar, e o próprio estudo apita, né, situação brasileira do golpe democrático sofrido pela primeira mulher a chegar à presidência, que é a Dilma Rousseff, né? A gente tem um dilema e retrocesso nos direitos das mulheres com a chegada desse novo governo aí do Brasil, né? Então, por um lado, a gente consegue chegar nesse patamar de praticamente paridade na publicação acadêmica e científica, por outro, as mulheres são menos citadas, são menos reconhecidas, elas também fazem com mais frequência o trabalho de atividade na área de extensão universitária. Isso ainda não é uma atribuição muito valorizada pelos homens. Assim, você também tem uma dupla e, às vezes, uma multiplicação das jornadas, né, do trabalho científico e acadêmico das mulheres. Isso torna ainda mais significativo esse resultado de quase paridade nas publicações acadêmicas, em torno, que ainda não é tão cor-de-rosa assim, torna esse efeito feminino ainda mais significativo e mais importante, mais digno de comemorações, né?
Professora Marlise Mar, na próxima semana você volta a conversar aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá!
Até lá, Soraya. Um abraço.
Justiça.
A ação do pessoal que pede descriminalização do aborto para gestações de até 12 semanas será relatada no STF pela ministra Rosa Weber, deferida em sorteio. Em ocasiões anteriores, Rosa votou favoravelmente ao direito das mulheres de escolherem se querem ou não interromper a gravidez. O pessoal argumenta que impedir a interrupção da gestação viola princípios fundamentais e direitos constitucionais das mulheres. Especialistas e representantes de entidades que são a favor ou contra a ampla legalização do aborto repercutem os impactos dessa ação. Confira na reportagem de Vanessa Bugri.
A ação do PSOL pede a legalização ampla do aborto para qualquer gestação com até 12 semanas no Brasil. Atualmente, a interrupção da gravidez só é permitida no país em 3 casos. Se a mulher corre o risco de morrer por causa da gestação, se a fecundação ocorreu por estupro e se o feto for anencéfalo, ou seja, sem cérebro. Vale lembrar que no ano passado a primeira turma do STF apresentou o entendimento em um caso específico de que o aborto até os 3 meses de gravidez não pode ser considerado crime. Com o julgamento dessa ação, a expectativa é de que a corte firme o entendimento sobre o tema. O PSOL argumenta que impedir a interrupção das gestações viola princípios fundamentais das mulheres. Mas na avaliação da presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Denise Garcia, e professora do Departamento de Biologia Celular da UNB, não cabe apenas um partido tomar esse tipo de decisão. Para ela, esse é um assunto que deve ser conduzido pelo parlamento. Além disto, na avaliação de Lenise Garcia, o argumento de que impedir a interrupção das gestações pode violar os princípios fundamentais Fundamentais da Mulher não procede.
A gente também tem bastante experiência lidando com mulheres que pensaram fazer o aborto ou que fizeram o aborto, e dizer que isso também não resolve a situação, pelo contrário, é algo que marca profundamente a vida da mulher. Esse argumento de que seria um uso da própria liberdade, a gente sabe que isso também não é verdade, que muitas vezes ela está pressionada, ela está desesperada, dizer, ela não escolhe fazer o aborto, ela faz o aborto porque não vê outra saída.
Já na avaliação do professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Thomas Golop, a mulher tem direito de decidir o que ocorre em seu próprio corpo.
Ninguém tem filho por força de lei. O importante é que a gente respeite a mulher, a sua autonomia e o seu direito de escolha. E ninguém tem condições de impor a uma mulher, nem que tenha, nem que não tenha o filho. Essa é uma decisão individual. Não é algo que deva ser decidido pelo Estado e por ninguém fora a própria mulher.
A ação argumenta que a criminalização do aborto leva muitas mulheres a recorrer a práticas inseguras, provocando mortes, e o problema atinge de forma mais intensa as classes mais baixas da sociedade. Mas a professora e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, acredita que a interrupção da gravidez de forma legal no país não iria reduzir as condições precárias dessa prática em diferentes clínicas. Ela defende ainda que a legalização poderia até sobrecarregar o serviço de atendimento no SUS.
E pensando em fazer o aborto no SUS, com uma precarização das outras atividades. Por exemplo, hoje em dia, uma mulher que tem um câncer de útero, teoricamente ela teria que ser atendida em 2 meses. Isso diz a lei, e muitas vezes não é. Então eu vou pensar, se aprova o aborto até 3 meses, quanto tempo desde o diagnóstico de gravidez até fazer o aborto essa mulher vai ter? Muitíssimo pouco tempo. Então eu vou passar essa pessoa na frente de uma que está com câncer de útero, né? Será que isso é justo?
O Brasil registra uma média de 4 mortes por dia de mulheres que buscam socorro por complicações do aborto. Para o professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Thomas Golop, é uma ideia falsa acreditar que o SUS vai ser sobrecarregado caso o aborto seja legalizado amplamente.
Porque, na verdade, o SUS tem cerca de 250 mil internações ano em função de aborto inseguro e, portanto, mal feito. Então, o SUS atende essas mulheres, mas atende na outra ponta, depois que a situação complicou ou por infecção ou por hemorragia. Então, esses são argumentos, na verdade, que são falsos.
Não há um prazo para o julgamento do Supremo. Existe ainda uma outra ação no STF, que trata do aborto, que pede a liberação da interrupção da gravidez em caso de gestações infectadas pelo vírus Zika. Essa ação já tem relator, a presidente da corte, Carmen Lúcia, mas também não tem uma previsão de julgamento. Repórter Vanessa Bugri.
Por dentro da UFMG.
Ana Martins Marques, uma das mais reconhecidas poetisas da nova geração, é a convidada de hoje do ciclo de conferências dos 90 anos da UFMG. Ela vai conversar com o público sobre seu trabalho e a poesia contemporânea. Doutora em literatura comparada pela UFMG, Ana já venceu 3 prêmios de literatura por suas obras. O encontro é às 19h no CAD 2, Campus Pampulha, com entrada gratuita. O ciclo de conferências foi aberto ontem com uma matemático Arthur Ávila, ganhador da medalha Fields em 2014. Nos próximos meses, a UFMG recebe a presidente da SBPC, Helena Nader, o climatologista Carlos Afonso Nobre e o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, entre outros especialistas. Saiba mais em www.ufmg.br. Como os professores devem ser afetados pela proposta de reforma da Previdência em tramitação no Congresso? Tema de um debate marcado para logo mais às 14h na Escola de Engenharia da UFMG Campus Pampulha, organizado pelo APU-BH, Sindicato de Professores de Universidades Federais. Convidados vão discutir os efeitos da PEC para os servidores da carreira do Magistério Federal e o seu impacto sobre a universidade. Haverá transmissão online pelo site www.apubh.org.br. O UFM já divulga a quarta chamada da lista de espera e quarta antecipação de entrada do SISU. Os classificados devem realizar o registro acadêmico online até às 3 horas da tarde desta sexta-feira. O registro acadêmico presencial também está marcado para a tarde desta sexta na unidade administrativa 2 Campus Pampulha. Saiba mais, todas as orientações estão em www.ufmg.br/SISU. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.